dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 8 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o governo brasileiro, que confirmou que o leilão da frequência e do espectro do 5G vai ser adiado aí só para o ano que vem. Já fazia um tempo que as próprias operadoras iam pedindo, né, para o leilão não acontecer em 2020, e elas conseguiram, isso não vai acontecer nesse ano. O ministro das Comunicações comentou que, por conta do coronavírus, a Anatel atrasou uns testes, né, de interferência, por exemplo, do 5G com o sinal da TV, e aí, por conta disso, para alegria das operadoras, o leilão vai ser só no ano que vem, elas podem adiar o começo de investimento nessa tecnologia. E ainda sobre o Brasil, a 99 lançou por aqui aquele mesmo recurso de gravar o áudio do trajeto que eu comentei dia desses, né, que tá pintando na Uber. Aí, ao contrário da Uber, que vem testando isso aos poucos, a 99 tá lançando já no país inteiro, né, recurso que a pessoa ou motorista ou passageiro também consegue gravar o que acontece dentro do carro. E aí, se acontecer algum problema no trajeto, a equipe da 99 consegue acessar esse áudio e ver o que faz, né, dependendo da situação. Bom, e já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que ela está começando a lançar no Canadá e alguns países também da América Latina, incluindo já o Brasil, um serviço dela de entrega de supermercado. Isso vem depois da Uber ter comprado uma participação majoritária na startup Corner Shop, que é uma startup do Chile, né, que isso aconteceu no ano passado. E aí, por conta disso, agora está começando a aparecer já no app da Uber Eats, uma aba que deixa o usuário pedir uma compra de supermercado nos parceiros lá da Uber e da Corner Shop. Nesse primeiro momento, o serviço está disponível em cidades tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado de streaming, a Sensor Tower comentou que, por conta da estreia do musical Hamilton no Disney Plus, o número de downloads no último fim de semana do aplicativo foi quase 80% maior na comparação com o fim de semana anterior. Esse é um dos musicais mais bem-sucedidos aí dos últimos anos, e o anúncio recente, né, de que ele ia pintar no Disney Plus criou uma expectativa bem grande onde o serviço está disponível, e foi por isso que o pessoal baixou bastante o aplicativo. A Disney aproveitou a comemoração da independência americana, né, em 4 de julho, para estrear o musical na plataforma, e a Sensor Tower comentou ainda que esse 79% aí do aumento do número de downloads é só uma parte dessa história. Isso porque ela comentou, por exemplo, que não consegue mensurar downloads na plataforma da Apple TV e nem na Roku, né, que também tem o Disney Plus. Então, só na Play Store e na App Store, o app foi baixado 400 mil vezes aí no último fim de semana, nos países onde o Disney Plus está disponível. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou tanto a pulseira nova dela, que é a Mi Smart Band 4C, quanto o telefone novo, que foi o Poco M2 Pro. A pulseira inteligente foi apresentada como uma alternativa para quem está buscando alguma coisa assim, só que um pouco mais barata, nesse mercado de acessórios. E a Xiaomi confirmou, por exemplo, que ela tem uma tela de um pouquinho mais de uma polegada, tem bateria que dura 2 semanas, tem recurso de acompanhamento de exercício e vai ser lançada lá fora, custando mais ou menos uns R$120. Ela segue a estética daquelas pulseiras que tem uma tela que é bem fininha, bem retangular, e que tem as pulseiras mesmo coloridas, e está sem previsão aqui de lançamento no Brasil. Agora, o telefone Poco M2 Pro é a mesma coisa, né, que vinham pintando nos rumores. Ele tem uma tela de 6,67 polegadas com furo em cima, né, para acomodar a câmera frontal, que tem 16 megapixels. Tem 4 sensores atrás, sendo o principal uma câmera de 48 megapixels. Tem até 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço expansível e uma bateria bem grande lá, de 5.000 mAh. O Poco M2 Pro tem um processador Snapdragon 720G e uma GPU Adreno 618 e tem leitor biométrico lá, de pressão digital na lateral. Ele vai chegar na Índia na semana que vem, custando o equivalente, né, que seria lá a partir de uns R$1.000. E a exemplo da pulseira, não tem previsão de lançamento aqui no Brasil, mas se pintar eu comento aqui no podcast. Bom, a seguir eu vou falar sobre os novos vazamentos aí do mundo da Samsung, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos de Android e de iOS para startups, para delivery também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante, né? Então, para você que já sabe que vai ter que fazer ou melhorar também, né, o aplicativo do seu trabalho ou da sua empresa na retomada do segundo semestre, ou para você que tem uma ideia bacana que você quer tirar do papel, mas não sabe como fazer isso, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, conversa com eles, e aí na hora de fechar o contrato, né, para fazer seu app com eles, a AlphaCode vai te dar 10% de desconto só por ser um ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para criar seu app com a AlphaCode com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, por ter voltado aqui a patrocinar o Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que recentemente comecei a falar sobre vários vazamentos, né, rumores também sobre produtos novos aí que a Samsung pode estar para anunciar, e pintou mais um aí agora relacionado ao telefone. O que rolou agora foi que pintaram o que pelo menos dizem que são as primeiras fotos de verdade aí do Galaxy Note 20 Ultra, que falam que a Samsung tá para anunciar, e as fotos estão bem em linha, né, com os renders que pintaram já, inclusive no site da Samsung na Rússia, e depois saíram do ar, depois que já tinha virado notícia. Numa das fotos dá para ver, por exemplo, aquele sistema bem grandão, né, provavelmente aí bem parrudo de câmeras, que a Samsung vai colocar na parte de trás do aparelho, e numas outras fotos que pintaram também, né, dá para ver que, se for verdade, né, ele vai contar com uma borda bem fininha, abraçando lá o display. Nessas fotos dá pra ver também que ele vai manter aquele furo na parte de cima, né, centralizado lá, para acomodar a câmera frontal, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. Agora, um outro vazamento também que pintou sobre a Samsung é sobre o relógio novo, né, que falam que ela tá para lançar. Dessa vez, o site XGA Developers comentou que essa versão nova do relógio, que falam que é a Galaxy Watch 3, vai contar com dois tamanhos de tela, um de 41mm e de 45mm, e eles disseram também, né, que a Samsung vai manter o processador X nos 9110 que ela está usando aí nos relógios das últimas gerações. Eles publicaram também os mostradores novos, né, que eles falam que vai pintar para a interface do relógio, e caso você queira ver essas imagens, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, um ex-funcionário do Yahoo foi condenado a 5 anos de prisão domiciliar por ter invadido lá os e-mails de mais de 6 mil pessoas. Ele acessou e-mails de colegas de trabalho, amigos também, né, até desconhecidos, em busca aí de material íntimo, e depois guardou isso tudo no HD que ele tinha. Existe a suspeita também de que ele até usou as credenciais de acesso, né, que ele roubou lá no Yahoo, para começar a acessar, por exemplo, o iCloud do pessoal que usava a conta do Yahoo para fazer a conta no iCloud, ou Gmail também, né, Hotmail também e tudo mais. E aí, por conta desse conjunto da obra cretino dele, ele foi condenado a esses 5 anos de prisão domiciliar e vai ter que pagar uma multa de mais de $120 mil. E ainda sobre os bastidores do mercado, os CEOs da Apple, do Facebook, da Amazon e do Google confirmaram que vão depor em frente ao Congresso americano em 27 de julho, no finalzinho desse mês. Isso faz parte de uma investigação sobre possíveis práticas anticompetitivas, e junto da confirmação aí dessa data, foi confirmado também que cada depoimento vai contar com transmissão na internet, e eu comento aqui, né, quando pintar o link para a galera poder ver. Agora, uma outra informação de bastidor também que começou a aparecer veio lá de Hong Kong. O que está rolando por lá é que tanto o Google quanto o Facebook e Twitter também falaram que vão se recusar, pelo menos por enquanto, né, repassar informações de usuários a pedido do governo. E esses anúncios foram feitos em reação à diminuição da autonomia de Hong Kong em relação à China, lá na parte continental. A China implementou umas leis novas de censura, especialmente no caso de quem critica lá o governo da coisa toda, e aí as empresas comentaram, né, que vão parar de repassar os dados a pedido do governo para evitar perseguições, aí, especialmente de cunho político. Agora, quem tomou uma reação um pouco mais drástica em reação a isso tudo foi o TikTok. Ele decidiu remover o app dele, tanto da Play Store quanto da App Store de Hong Kong, o que, por sinal, né, mercado que eles nunca conseguiram explorar a fundo, não tem tantos usuários, então é mais simbólico esse gesto que eles fizeram. Agora, ao contrário de Hong Kong, nos Estados Unidos o TikTok é bastante gigante e tem mais problemas aí vindo pra cima da empresa. Isso porque o secretário de Estado lá dos Estados Unidos comentou que o TikTok tá no radar deles desde o meio do ano passado, né, por suspeita de contribuir para espionagem por parte do governo chinês. E na verdade não é só o TikTok, né, mas vários aplicativos chineses estão com esse risco de serem banidos dos Estados Unidos em reação a essa desconfiança de espionagem. Recentemente, a Índia tomou essa decisão por conta desse mesmo motivo, e quem escuta aqui sabe, né, que os americanos baniram empresas tipo a Huawei e a ZTE também por suspeita de espionagem para o governo chinês. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa finalmente, né, começou a liberar, por enquanto só em aplicativos de Android, o modo escuro da interface lá para quem usa G Suite. Isso vale para o Google Docs, para o Sheets e para o Slides, e tem umas semanas, né, que eles falaram que vai levar para aparecer para todo mundo. Ainda assim, essa interface escura, pelo menos por enquanto, está, né, chegando só nos aplicativos de Android, sem previsão, né, de lançamento para o iOS e para a web. E já que eu citei o iOS, deixa eu fechar aqui o episódio de hoje comentando que a Apple soltou ontem a segunda versão do beta e do iOS 14 e dos outros betas lá dos sistemas que pintaram na WWDC. A principal novidade que o pessoal tinha confirmado, pelo menos até a hora da gravação aqui do episódio, foi a possibilidade de trocar o aplicativo padrão do HomePod de música, né, de podcast também e de audiolivros. E de resto, pelo menos tá parecendo, né, que o foco da Apple nesse segundo beta foi de estabilidade à frente do beta público, que deve pintar nos próximos dias. Já o lançamento oficial desses sistemas todos, pelo menos em teoria, né, deve começar a acontecer lá para metade de setembro, e caso você queira saber das novidades a respeito de cada um deles, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao AlphaCode por ter voltado aqui a patrocinar o Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!